11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente abre 11 minutos com uma mensagem de apoio ao torcedor do Flamengo.
Nossa solidariedade a você que está há mais de 30 horas sem comemorar um título. Força, rubro-negro, você vai conseguir superar essa fase das 30 horas.
Vamos ver se o nosso convidado de hoje, que é torcedor do Botafogo, compartilha dos nossos sentimentos. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Adriano Faria. Bom dia, Samara, tudo bem?
Bom dia, Pedro.
Não compartilho, não. Mas que tá duro de aturar, tá. A gente tem que assumir esse tipo de coisa, tá? Que tá muito difícil. O que eles estão disputando, eles estão ganhando e é por competência mesmo. Não tem muito o que falar, não. Né? O jogo contra o Del Valle aí, jogaram o jogo praticamente inteiro com um a menos e parecia que não fazia diferença nenhuma, né? Então, mas respondendo sua pergunta, não. Não compartilho do sentimento, não. Desculpe decepcioná-lo.
Ou seja, você não vai participar dessa corrente de solidariedade à torcida?
Não conte comigo.
Bom, gente, agora, como a gente falou aqui do Flamengo, da vitória do Flamengo, agora é campeão da Recopa Sul-Americana, título conquistado no meio de semana. Então a gente vai agora ser obrigado, né, aqui a tocar o hino do Flamengo. Desculpa, Pedro, mas a gente vai ter que tocar o hino do Flamengo, porque é uma política aqui do 11 Minutos. O time conquistou um título, merece o hino.
A regra é clara, já viu o outro, né?
É verdade. Inclusive, eu queria, antes de a Isauro colocar aqui o hino do Flamengo, o Alex Vargas, operador de áudio aqui do Conexão, logo que soube que havia possibilidade de tocar o hino do Flamengo hoje aqui no 11 Minutos, ele deu um trato no hino, para o hino encher o rádio. Ele pegou ali, ele mexe aí com, entende, né, de áudio, né? Então ele faz ali a configuração do áudio. Então deu um trato para o hino encher o rádio aí dos nossos ouvintes. Então vamos ao hino do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar.
Tá aí, portanto, eu senti uma certa empolgação aí do Pedro Pincer ouvindo o hino do Flamengo. E vamos seguindo em frente aqui no 11 Minutos. Parabéns ao Flamengo, campeão da Recopa Sul-Americana. Quem sabe esse seja, tá difícil, hein? O último título do Flamengo em 2020. Eu acho que não. O Flamengo deve conquistar aí outros títulos. Tem um time muito bom, tá com uma fase muito boa e o time realmente aí está em estado de graça com a galera, a torcida rubro-negra. Pois, ó, chegou, né? Tá bom. Ó, legal.
Isso,
tá bom, então. Esse é o hino do Flamengo, porque a gente deve, infelizmente, tocar mais hinos do Flamengo durante 2020. Agora vamos falar de outro assunto aqui no 11 Minutos. Você já pensou, hein, Pedro, em ser sócio, se já não é, do seu time de coração, Botafogo?
Sócio-torcedor eu sou já, há bastante tempo já.
Ok, bom, tem a iniciativa do sócio-torcedor, mas estamos falando, né, Samara, de outro assunto.
Não é o sócio-torcedor não, que é aquele torcedor que paga uma mensalidade, tem a sensação de que está ajudando o clube e ainda tem direito a benefícios como descontos na compra de ingressos no estádio, né? Não é esse sócio-torcedor não.
É, quando falamos de ser sócio, agora nesse assunto, é no sentido de comprar ações do seu clube, como acontece com uma empresa.
A ideia está por trás de um projeto aprovado pela Câmara e que chegou aqui no Senado.
Provavelmente, essa proposta vai ser discutida em conjunto com outro projeto já apresentado aqui no Senado. É o que cria o sistema de sociedade anônima de futebol.
É um clube ou uma federação poderia se transformar numa SA, com venda de ações no mercado e administração mais transparente, seguindo as regras das bolsas de valores.
O projeto é do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. A intenção é que os clubes brasileiros tenham um regime semelhante aos europeus, com uma administração mais profissional.
Então, nós queremos é profissionalizar, permitir que haja sociedades anônimas no ambiente do futebol, que possam lançar suas ações, que possa haver investimentos e critérios próprios de sociedades anônimas, com governança corporativa, com profissionalismo de gestão, com controles internos, para evitar problemas que a gente vê de maneira muito recorrente nos clubes de futebol.
Então esse é o PL 5516/2019. Pedro Pincer.
Pois não.
Como você aí é um investidor em Bolsa de Valores, deve estar até preocupado aí com essa queda da Bolsa de Valores, você teria coragem de comprar uma ação do Botafogo?
Hoje não. Hoje não, mas...
Gostei da sinceridade.
Não, hoje com as pessoas que estão lá, nenhuma chance. Mas como a gente está nesse processo de transformar o clube em SA, eu acho que não é exatamente esse projeto do Rodrigo Pacheco, do Botafogo, eles chamam de Sociedade de Propósito Específico, SPE. É um pouquinho diferente, mas a intenção final é muito parecida, me parece. Entendeu? Mas eu acho que o caminho é esse para o Botafogo, para qualquer outro clube que queira sanar suas dívidas e continuar fazendo um trabalho decente, vamos dizer assim. Eu acho que o caminho é esse, porque se você pensa em clubes brasileiros, fora duas ou três exceções, você pensa em dívidas estratosféricas, entendeu? Então, de alguma forma, isso tem que ser solucionado, entendeu? E eu acho que o caminho mais próximo do que se trata de, como é que eu vou dizer, o mais simples mesmo, é o clube empresa, tem que ser por aí, é a SA. E o Botafogo me parece próximo dessa solução aí, parece que até o meio do ano a gente consegue começar a chamar o Botafogo de SA.
O Botafogo, vamos lembrar que ele lidera o ranking.
Sim.
Com a maior dívida, né? Perto de 600, mais de 600 milhões de reais em dívidas. Complicado, hein? Aí, mas o meu Vasco não tá longe, não, né? Porque tá seguido aí, Botafogo, Atlético, Vasco, o Atlético Mineiro, enfim.
E me parece que esses últimos números estão até, pelo menos no que diz respeito ao Botafogo, estão até desatualizados. Eu acho que hoje o Botafogo deve perto da casa de 1 bilhão.
É isso mesmo.
Então, se não for por esse caminho, não vai ser, não. Vai ser caso de insolvência, fecha as portas, entendeu? Tem que ser por aí mesmo. Projeto ou do Pacheco ou da Câmara, um dos dois tem que resolver, ou pelo menos ajudar os clubes a assinar essa questão.
Realmente, vamos acompanhar essa discussão que está aqui no Congresso Nacional. Então, já tem um projeto aprovado na Câmara e outro já apresentado aqui no Senado. Então, vamos acompanhar aí nos próximos meses o desenrolar dessa discussão. Bom, agora vamos falar de bola rolando, porque teve uma rodada agitada aí no meio de semana. Teve título do Flamengo, tanto é que tocamos aqui o hino do Flamengo. Parabéns aí à torcida do Flamengo. A gente brinca aqui, fala do Flamengo, mas realmente o Flamengo está numa fase sensacional. Então a gente tem que admitir, e o Flamengo aí é favoritíssimo em todas as competições que está disputando agora. Campeonato Carioca e... A Libertadores vai começar agora, de fato, a fase de grupos agora nessa semana que entra. Tem também o Campeonato Brasileiro, que começa no início de maio, enfim.
Saiu a tabela ontem, né?
Saiu a tabela. O Botafogo estreia contra quem, ô Pedro?
Bahia em casa.
Bahia em casa. Então aí é uma oportunidade para o Fogão já sair bem, já faturando os 3 pontos e já não ficar ali disputando a zona de rebaixamento.
Junto com o time tricolor das Laranjeiras, né? Que tem um amigo muito torce. Ok.
Ah, bom, então. Vamos então depois. Não é fácil, não, viu? Bater bola com o Pedro. A resposta vem na lata.
Você não prepara, não. O Fluminense pega o Grêmio, o Vasco pega o Palmeiras, meu. Só o Bahia. O Botafogo saiu bem.
A chance de ganhar os 3 pontos é razoável. Vamos ver o que acontece.
Agora vamos falar aqui da Copa do Brasil, porque teve rodada no meio de semana, inclusive uns resultados surpreendentes. O Afogados da Ingazeira, time de Pernambuco, eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E isso, né, Pedro, provocou uma crise no Atlético. Já estava ali o time caminhando para uma crise e a crise estourou com a demissão do Dudamel.
Não só dele, né? Caiu todo mundo. Caiu o diretor de futebol, caiu o gerente.
Caiu o Marques. Que foi ídolo quando estava no campo e agora, exato, como gerente, está deixando a desejar.
Caiu todo mundo, porque o Atlético ainda teve a questão de ter sido eliminado da Sul-Americana na semana anterior, né? Porque no primeiro jogo tomaram de 3-0 do União Santa Fé, eu acho que era Santa Fé, e não teve, fez 2-0 no jogo de volta, mas não conseguiu fazer mais um que levaria o jogo de pênalti. Então, em 15 dias, o Atlético se viu eliminado da Sul-Americana, que era um título internacional, e da Copa do Brasil, que é a galinha dos ovos de ouro. Então, acabou complicando aí a vida do Dudamel. Em 10 jogos, acabou sendo eliminado, né? Pediu demissão da seleção venezuelana, da qual ele era treinador, apostou no Atlético Mineiro, agora se vê aí sem emprego, sem nada, né?
Pois é, o Fluminense, que já tinha sido eliminado da Copa Sul-Americana, assim como o Atlético, na Isso. Copa do Brasil segue vivo, teve um jogo aí Passou complicado, um sustinho, né? É um susto, o Motoclube, o Motoca, lá em São Luís, chegou a abrir 2-0 e depois só deu Fluminense 4-2. Fluminense classificado na próxima fase, vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Vai ser na quarta-feira, já tem jogo, quarta-feira que vem, dia 4, já tem jogo pela Copa do Brasil. E o Fogão, seu Fogão, Pedro, como é que tá aí na Copa do Brasil?
Nós passamos dois perrengues aí, a tabela nos foi muito ingrata, porque nós pegamos na primeira fase o Caxias, que sacanagem, mas enfim, no primeiro jogo contra o Caxias, lá, ganhamos, empatamos, que tínhamos a vantagem do empate e classificamos. E o Caxias acabou sendo campeão do primeiro turno do Gaúcho, ganhou do Grêmio 2 vezes, é um time muito bem treinado. O Botafogo conseguiu a classificação. Depois pegou o Náutico, jogando nos aflitos, num jogo que acabou indo para pênalti, jogo para cardíaco, acabamos classificados. E agora, a terceira fase, em 2 jogos, pegamos o Paraná, que epicamente se classificou frente à equipe Bahia de Feira, depois de estar perdendo por 2-0 até os 46, 47 do segundo tempo, e acabou fazendo 3 gols, um aos 46, um aos 48 e um aos 53, o rapaz bateu uma falta, e classificou. Então, a terceira fase, Botafogo e Paraná, primeiro jogo no Rio, decisão em Curitiba, no início de março.
Pois é, então aí a Copa do Brasil esquentando, muitos times ainda no páreo. Em breve também teremos aí os times que brasileiros estão disputando a Libertadores. Por falar em Libertadores, um time conseguiu, o brasileiro conseguiu a classificação para a fase de grupos, o Internacional de Porto Alegre, eliminou o Tolima. Isso. E agora vai para a fase de grupos da Libertadores, que começa na próxima semana.
A registrar que teremos Grenal na Libertadores.
Verdade, caíram no mesmo grupo da Taça Libertadores.
Como teríamos um Corinthians e Palmeiras se o Corinthians tivesse conseguido a classificação, mas aí...
não lembra
não
disso.
Não conseguiu.
melhor não.
Tá bom, mas então, como não teremos Corinthians e Palmeiras, mas teremos 2 Grenais e promete ser muito legal.
Verdade. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do 11 Minutos, mas a gente não poderia encerrar o 11 Minutos sem fazer uma homenagem ao técnico Valdir Espinosa, que morreu ontem aos 72 anos no Rio de Janeiro, de complicações após uma cirurgia no intestino.
Gaúcho de Porto Alegre, Espinosa era o gerente de futebol do Botafogo, clube com o qual tinha grande identificação desde o histórico título de campeão carioca de 1989.
Já campeão mundial pelo Grêmio, em 1983, Valdir Espinosa aceitou o desafio de treinar o Fogão, time que não conquistava um título carioca havia 21 anos.
E numa campanha memorável, Espinosa levou o Botafogo à decisão contra o Flamengo.
Maracanã, 21 de junho de 1989. José Carlos Araújo, um dos grandes narradores do rádio, descreveu assim o gol que tirou o Botafogo da fila.
Apite comigo, galera, na Amazônia, dentro da grande área. Penetrou, cruzou, era para Maurício, escorou e gol!
Pedro Pincer, tá com você a palavra, meu amigo.
Pô, você assistiu isso? Você não tinha idade ainda.
Foi meu primeiro título. Eu assisti, eu tinha 8 anos. Nossa, tô até emocionado de ter escutado esse gol. Não tava no meu script escutar esse gol logo de manhã. Esse título salvou uma geração de botafoguenses. porque eram 20, 21 anos sem título, batendo na trave, com times até muito bons, e as coisas não davam certo, e esse título de 89 foi assim, assim, realmente é um divisor de águas, sabe? O Spinoza, ele conta que quando ele foi contratado, o Emil Pinheiro, que era o presidente, falou: olha, tem aqui as camisas verdes para o time titular, as camisas azuis para o time reserva dos treinos, algumas bolas e treina aí. Porque a estrutura era muito precária, muito mais do que é hoje. O Botafogo treinava em Marechal Hermes, né, que era uma fase complicada do Botafogo. E o Spinoza, com alguns jogadores experientes ali, Gotardo, Mauro Galvão, Josimar, e o Botafogo conseguiu ser campeão invicto contra o Flamengo, que tinha um time muitíssimo melhor, né? Que tinha Jorginho, que tinha Aldair, que tinha Bebeto, que tinha Zinho, enfim, Zico acima de todos. E o Spinoza conseguiu juntar esse time e levar o Botafogo ao título de 89. E a gente é muito grato ao Spinoza. Eu acho que foi muito simbólico que ele tenha, ainda que durante muito pouco tempo, porque ele foi apresentado em 14 de dezembro para ser gerente de futebol do clube, infelizmente teve essa morte que ninguém estava esperando, mas assim, de ter terminado a vida dele dentro do Botafogo. Foi uma coisa muito bacana, muito importante para nós. E que ele descanse, porque tanto para o botafoguense quanto para o gremista, que talvez esteja me ouvindo, o Spinoza está na história.
É verdade.
Foram dois títulos muito importantes, e tanto o Carioca de 89 quanto o Mundial de 83 do Grêmio. Só para parafraseá-lo, Adriano, para fechar, ele dizia assim: o título de 83 do Grêmio foi a realização de um sonho. O Carioca de 89 pelo Botafogo foi o fim de um pesadelo. Entendeu? Então eu acho que essa frase é muito bacana e consegue resumir por que é que ele está na história de dois clubes tão importantes no futebol brasileiro quanto o Botafogo e o Grêmio. Então a gente é muito grato a ele.
Verdade.
Homenagem feita.
É verdade. Inclusive,
um grande
ele disse,
estilo.
É verdade. Inclusive, ele disse numa entrevista que, claro, em termos assim, de expressão, o título de 83, a Libertadores e o Mundial pelo Grêmio, assim, em termos de importância, o título é o ápice, né, de um clube, né, no futebol. Mas ele falou que a maior emoção dele no futebol foi realmente, como treinador, foi realmente o título de 89 treinando o Botafogo. Porque ele sentiu ali a agonia, o grito, né, da torcida depois de comemorando o título de 1989. E Spinoza também revelou Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que é um ídolo do Grêmio, treina o Grêmio de Porto Alegre, já também foi o grande nome em campo no título de 83, título mundial, fez os dois gols na final contra o Hamburgo e foi revelado por Spinoza quando Spinoza treinava o Esportivo de Bento Gonçalves, e Renato Gaúcho era ali uma promessa do Esportivo e depois se tornou realidade no Grêmio.
Exatamente. É isso.
Valnir Spinoza, grande nome do futebol, ele tinha todo um trato assim com os jogadores, ele realmente assim, os jogadores que trabalhavam com ele, disse que ele era firme nas suas convicções, mas também era um paizão ali para os jogadores.
Ele tinha esse estilo mais boleiro, né, de puxar o cara, conversar, chamava todo mundo de campeão, pelo que eu escutava ontem, em vários relatos de vários jogadores diferentes, ele se referia a todos como campeão, né, para ser agradável, para chamar a atenção das pessoas, enfim. Foi uma pessoa muito importante, o Spinoza. Enfim, é lamentável que ele tenha ido dessa forma abrupta, porque a gente, como botafoguense, tinha muita expectativa de ver como seria o trabalho do Spinoza do lado do Autori.
Que são amigos,
foi
amigos.
Muito simbólico ter os dois ali, o campeão carioca de 89 e o brasileiro de 95 trabalhando juntos. Pena que foi por um período tão pequeno, tão curto, né? Mas que descanse em paz, e da nossa parte fica só o agradecimento mesmo.
Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você.
Eu que agradeço, Adriano. Samara, foi um prazer falar com você também. Obrigado.
Que maravilha, gente. Pedro. Você que foi especial hoje, hein, no falando aí do Botafogo, principalmente com essa homenagem tão particular, né? Suas impressões pessoais.
Foi um prazer. Muito obrigado, gente.
Obrigada, Pedro.
Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.
Então esse foi o Pedro Pince. Fechando aqui 11 minutos desta sexta-feira, uma notícia aqui do portal G1, né, Samara? Porque o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje se estádios e arenas de Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo podem vender bebida alcoólica.
É, a decisão a ser tomada pelo Supremo será especificamente sobre as leis dos três estados, mas poderá servir de base em eventuais ações que questionarem leis semelhantes de outros estados.
O julgamento vai ser no plenário virtual, ou seja, sem a necessidade da presença física dos ministros, e os ministros têm até o dia 5 de março para entregarem os seus votos.
É, lembrando que leis desses estados permitem a venda de bebida alcoólica nos estádios, mas o Estatuto do Torcedor proíbe.
Pois é, inclusive tem projeto aqui no Senado que proíbe totalmente a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, reforçando o Estatuto do Torcedor.